Bem feriado, muito bem. Bom, a gente está se encaminhando agora, né, para a reta final do nosso bloco sobre Clarice. A gente está se encaminhando para a reta final do nosso bloco sobre Clarice. Essas aqui, inclusive, as anotações da próxima aula, né? Já tem um spoiler aí. E a ideia, então, é que nessas duas aulas agora que faltam, a gente comente hoje o conto A Quinta História, né, do livro A Legião Estrangeira, e na aula que vem, né, na aula de segunda-feira, a gente vai comentar o texto do Mineirinho, né, que é meio conto, é meio crônica, é uma coisa muito singular, como vários textos da Clarice, e assim a gente encerra o nosso comentário diretamente sobre ela, e na quinta-feira que vem a gente fala um pouco sobre o Chico Buarque, aquele conto em que ele recupera a Clarice como uma personagem, né, para a Clarice Lispector com Candura, do livro Pelo de Chumbo, né. Então, a minha ideia hoje, comentando um pouco, né, a quinta história, é a gente tentar entrar em algumas... Não tá aparecendo aqui, né? Agora eu reparei. A gente tentar entrar em alguns aspectos formais que são muito fortes, são muito importantes nesse texto, que reforçam o estilo da Clarice, né, a maneira como ela escreve, a maneira como ela pensa, a maneira como ela trabalha, né, não só a própria palavra, mas também as dimensões sociais atreladas à palavra, certo? Então, acho que antes de tudo a gente poderia tentar começar a pensar, né, nesse texto a partir de uma questão que vem lá do início do nosso curso, né, quando a gente começou a falar sobre a literatura da década de 30, né, a gente falou sobre o romance de 30. Eu comentei com vocês que uma das leituras, uma das ideias fundamentais ali do Luiz Bueno, falando sobre a história do romance de 30, era que a melhor maneira de compreendê-lo não era nem falando de uma divisão de norte, sul, ou de psicológicos e regionalistas, mas tentando entender como toda aquela geração está preocupada com um diálogo, né, com uma tensão entre um eu, né, que seria ali uma imagem associada ao escritor brasileiro, que é um homem branco do sudeste, intelectualizado, classe alta, etc, etc, diante de uma figura do outro, né, que aí assumia várias formas, mas que tinha como personagem central naquela década a figura do proletário, né, aqui entendido de uma maneira ampla como o pobre, né, como a figura do pobre. A gente comentou como isso aparecia com muita força no romance do Garciliano, né, o São Bernardo, como aquilo era de fato um eixo ali de entendimento do romance. E também comentamos em algumas aulas sobre Guimarães Rosa como isso aparecia na obra de Guimarães Rosa também. Como Guimarães Rosa escolhia, né, dos seus personagens, em particular ali no Primeiras Histórias, figuras que não se encaixam, né, naquele perfil do eu, do intelectual, etc. E que exatamente por isso, na força desse perfil, né, dessa perspectiva, acabavam tendo acesso a ideias, a coisas que escapavam aquela razão muito fechada, muito definida ali dessa figura dominante, né? Então a gente percebe que o Guimarães Rosa, nesse sentido, ele era uma intensificação, né? Ele provocava uma radicalização de coisas que já apareciam na literatura de 30, né? Eu estava inclusive vendo um comentário do Ivan Marques, né? Ele fala em alguns momentos, né, ele já falou isso, que o Sagarana para ele é praticamente um romance de 30, né? Então está muito próximo daquela ideia, o fato de ter sido escrito durante a década de 30 também chama muita atenção, né? E aí... Não ligou ali, né? Não está aparecendo. E aí outra coisa que a gente pode comentar é em relação à Clarice, né? A Clarice Lispector, ela também estreia, digamos assim, né, num período próximo do Guimarães Rosa, né, ali na meados da década de 40, ela também escreve sob, né, o influxo e o comentário e a discussão da década de 30, né, ela era muito próxima do Lúcio Cardoso, por exemplo, e ela, de uma certa maneira, também se depara com essa questão, né, com esse grande dilema de como lidar com a presença desse outro, né. E o que eu acho que talvez possa ter ficado um pouco mais claro em outras aulas, em particular naquela nossa aula sobre o búfalo, né, que a gente falou sobre o conto Uma Galinha também, essa perspectiva da Clarice, ela não é apenas, né, pensada a partir de um outro humano. No caso de Guimarães Rosa também, né, aparece lá o Burrinho Pedrez, né, o Converso de Bois, etc. Mas no caso da Clarice, esse outro acaba virando uma figura ainda mais ampla, ainda mais informe, né? E ela acaba guardando, de algum modo, um mistério existencial mais enigmático, né? A gente falou um pouco daquela questão de como a Clarice trabalhava o lugar do estado de graça, né? Essa percepção de um universo em que tudo meio que se conecta, tudo é igual, né? Tudo faz parte dessa mesma matéria e substância, mas que de algum modo, né, a gente só pode ter acesso a isso em um determinado momento, né, e logo depois tudo volta ao normal. Né? Se a gente pensa na história da galinha, na história do búfalo, etc., é um momento em que isso irrompe, em que isso se manifesta, né, e esse momento não é sustentado, né, ao longo da história. Você tem uma volta, né, principalmente ali no caso do laço de família. Né? Mas o fato é que a ficção da Clarice, ela vai tentar eleger essa figura do outro, ela vai tentar pegar essa ideia mais ampla e escavar lá fundo, até tocar, até resvalar, até chegar quase a dizer esse indizível, né? Que esse eu e esse outro, eles são a mesma coisa no fundo. Eles são a mesma coisa e são coisas diferentes, né? de um mesmo modo. Né? Então essa figura do outro aparece ali para a Clarice quase como se fosse essa espécie de esfinge, né? E que você deve decifrar essa continuidade, né? Ou então ser devorado por esse momento de percepção dessa identidade. Né? Pensem no caso da Ana, né? No conto Amor. Né? Isso acontece com ela ali no final. Né? Ela está naquele momento de tensão, de impasse, em que ela sente que ela precisa seguir o chamado do cego, ir até os lugares do mundo que precisam dela. Né? E aí ela é trazida de volta, né, para essa vida mais cotidiana, ela é tirada daquele mundo, né, cru, daquele mundo de se comer com os dentes, pela ação do seu marido, né, tentando trazer ali de volta ela para aquela vida cotidiana. Né? Então, é esse momento em que esse outro não é apenas um outro de uma outra pessoa, é apenas um outro social, não é apenas um outro humano, né? É um outro não humano até, é um outro não... É um outro ontológico, que não é necessariamente nenhum animal. Pode ser mesmo essa vida nua, né? Essa existência cósmica toda reunida. Certo? Então, só para a gente não começar com essa brisa total, direto, assim, vamos tentar pensar na história que a gente escolheu para hoje, né? No conto que a gente vai trabalhar, se o projetor nos ajudar aqui, que é a quinta história. Certo? Fala uma coisa? Então, a quinta história. Vocês leram o conto A Quinta História, vocês conhecem esse conto, né? Sobre o que ele fala? Qual que é a ideia dele? O que a gente trata nesse caso? Você vai lá ver? Ó, aproveita e leva esse aqui, porque ele já desceu, mas o problema é ligar, né? Tem esse detalhe. Obrigado. Não, sobe.
Opa, acho que você
apertou. Ah, eu apertei. Então, deixa que depois eu levo lá, mais fácil. Não pense que eu esqueci, não. O que é a quinta história? O que fala? Qual que é desse texto?
Da casa dela, que é infestada de barata. E aí ela pergunta para uma vizinha, eu acho, né? Como matar essas baratas. A vizinha fala que ela faz uma armadilha com gesso e açúcar. E aí ela mata as baratas. Aí essa história é contada de novo, só que por uma perspectiva diferente. Aí de novo, até a quinta vez.
E aí é a perspectiva mais diferente de todas, no final, né? Então é exatamente isso, né? Essa é a síntese que a gente tem desse conto, certo? A gente tem uma figura feminina que está falando para nós, ela se queixa de baratas, né? Aí essa outra mulher fala para ela uma receita, mistura um pouco de açúcar, um pouco de farinha e um pouco de gesso, a barata vai comer isso e depois ela vai, né, solidificar por dentro, você mata a barata, tá tudo certo. Mas é interessante nesse resumo que você fez, porque junto com, né, o que a história fala... Tudo bem?
Tudo bom.
Agora vai. É porque ligou aqui até eu demorei para perceber que não tinha ligado. Ah, legal. Tá aparecendo aí, né?
Tá pescando ali.
Ah, apareceu. É, tá ligando ali. Obrigado. Então, só voltando aqui ao nosso comentário, né? Quando a gente tem essa visão aqui do indiferenciado, do cósmico, do tudo é um, né? A partir dessa imagem do azul, né? O que é interessante nesse resumo que ela fez é que para a gente entender essa história, para a gente entender esse texto, a gente precisa saber o que acontece, né? E de um modo ainda mais explícito, saber como que isso nos é contado, né? Então é o fato de que tem essa história dessa mulher com essas baratas, com tudo mais, mas essa história ela vai sendo repetida, né? E ela vai sendo reformulada, recontada em cada vez que ela aparece, né? Então cada coisa que aparece naquele momento vai acrescentando alguma coisa. Isso mostra de novo aquilo que a gente já viu em relação à Clarice, né, como um todo, em que o evento, o episódio, né, o encadeamento do enredo não é algo tão diferente, tão estranho, tão complexo nesse sentido, mas, né, a própria formulação, a própria construção dá essa complexidade, amplifica, né, esse alcance dela. Então, enquanto ele ajuda a gente aqui com isso, enquanto ele salva a nossa aula aqui, vou ler para vocês aqui o início do trecho, né? O primeiro parágrafo. Quem está com o texto aí é o primeiro parágrafo é curto, né? Ele pode nos ajudar a começar esse comentário. Então, diz lá o início do texto, que vai aparecer aqui depois. Esta história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato. E também Como Matar Baratas. Farei então pelo menos três histórias verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Embora uma única, seriam mil e uma. Obrigado, viu? Se mil e uma noites me dessem. Então, aqui esse trecho que a gente leu, né? E o que a gente pode comentar sobre esse trecho aqui? O que se destaca para nós? O que que... Né? A gente já sabe o que vai acontecer, a gente está vendo apenas a maneira como isso vai ser construído. O que a gente pode falar sobre esse início?
Já de cara, apresenta diferentes perspectivas do próprio título, né?
Uhum.
Por exemplo, de uma perspectiva poderia ser as estátuas, de outra as formas, de outra como as barbadas. E aí a gente já entende que de certa forma, o texto vai serpentear nessas perspectivas e a gente vai observar isso.
Exatamente, né? Então ela está escolhendo vários títulos como maneira de já em si construir, né, um sinal, ensinar para a gente o jogo desse texto. O jogo desse texto é esse, é um jogo de uma mesma coisa que vai variando de várias formas. E ela faz isso pelo título, né? O que é muito curioso, porque se a gente for parar a pensar na sequência, a gente diria a quinta história. Essa história poderia chamar-se As Estátuas. Então ela já começou negando um pouco, relativizando o que ela tinha dito inicialmente. Né? Se ela poderia se chamar As Estátuas, por que ela não chama? Por que ela chama a quinta história? E se ela poderia se chamar As Estátuas, mas também poderia chamar O Assassinato, né? Por que ela não chama então uma delas? Né? Por que a escolha foi feita por a quinta história? Né? Isso fica reverberando um pouco. Né? Eu estava lembrando de uma discussão que estava tendo recentemente, porque vai sair uma tradução nova do livro da Catherine Mansfield, né, que a Clarice gostava muito, que o título é Bliss. E aí uma das possibilidades de tradução que tinha sido colocada era êxtase, felicidade, alegria, bênção. Né? E aí uma das coisas que se imaginou foi ter todos os títulos, né, como se fosse no parágrafo, no parênteses, logo depois, né? E aí uma das reclamações foi, pô, você está traduzindo, você precisa fazer uma escolha, né? Você precisa escolher uma delas, né? O que também é uma escolha, né? Colocar todas. Que é o que a Clarice faz também, né? Se vocês abrem lá o livro A Hora da Estrela, logo na página do... na folha de rosto ali, do título, vocês têm A Hora da Estrela, ou A Culpa é Minha, ou Ela que se Arranje, ou O Direito ao Grito, ou Quanto ao Futuro, ou Lamento de um Blue, ou Ela Não Sabe Gritar, ou Uma Sensação de Perda, ou Assovio no Vento Escuro, ou Eu Não Posso Fazer Nada, ou Registro dos Fatos Antecedentes, ou História Lacrimogênea de Cordel, ou Saída Discreta pela Porta dos Fundos. Né? Então, reparem que o efeito que ela está usando, tanto na quinta história quanto no começo de A Hora da Estrela, é um efeito parecido, né? É um efeito de multiplicação de títulos, certo? Multiplicação de nomes. Isso lembra algum personagem que a gente viu aqui em alguma aula de Guimarães Rosa? Chave, memória. Faz tempo que a gente viu Guimarães Rosa, foi no mês passado, mas parece que faz tanto tempo. Vocês lembram de um conto que a gente leu, que se chama Meu Tio e o Aretê, que tinha um personagem que chamava como? Alguém lembra de um nome que ele tinha? Não, né? Porque realmente o nome dele não era importante, né? O nome dele era uma coisa que aparecia ali em algum momento, né? É o sobrinho do Iauaretê, às vezes as pessoas se referiam a ele assim. Tem uma hora lá no conto que ele se refere, que está referindo como Tonho Tigreiro, como Bacuriquirepa, como Breó, como Beiró, ele fala vários nomes, né? E a gente comentou falando, né, a partir do Eduardo Veras de Castro, que essa ideia de ter vários nomes é quase que a mesma coisa do que não ter nome nenhum, né? Como uma tentativa de apontar para essa singularidade, né, do ser, do objeto nomeado, enfim, né? Então parece que essa estratégia da Clarice aqui, esses 13 títulos possíveis da Hora da Estrela, ou esses 4 títulos possíveis do texto A Quinta História, né? A Quinta História, As Estátuas, O Assassinato e Como Matar Baratas, tem esse mesmo efeito de nomeando, desnomear, ou melhor, nomeando, tirar a força, né, específica dessa palavra para tentar alcançar alguma coisa que aquela palavra não chega a dizer, né, que foi mais ou menos o que a gente comentou na aula passada, que a gente falou lá da Berta Valdo, falando dessa busca da Clarice por dizer o indizível, né, que isso seria algo que estrangeirizava, né, o texto dela. O que mais que aparece aqui nesse pedaço que a gente pode comentar? Mil e uma noites, né? Qual que é a dessa mil e uma noites aqui? Que referência é essa? Ah, referência às mil e uma noites, sim, mas, né? O que acontece nas mil e uma noites que permitiria a gente fazer um comentário?
Sobre todas as histórias que eu me
corro
sempre no meu.
A
Xerazade. É que eu me confundo com a novela, enfim. Mas ela tem que contar histórias pra sobreviver, de certa forma, né? Pra ficar, né? Então, se me dessem todas essas noites, eu teria história pra todas elas e até mais. Essa sensação que me passa, então.
Exatamente, né? Então tem essa ideia aqui de novo dessa multiplicação de histórias, né? Então, a Xerazade, né? Todo mundo lembra, todo mundo sabe, mas é importante a gente reforçar, né? A Xerazade, ela é essa mulher, né, que vive num reino.
A gente pode só entregar esse material? É só entregar o conflito, não vou falar.
Tá, tá bom, pode entregar aí. Então a Xerazade é essa mulher que vive num reino, né, um reino que tem um governante, um rei ali, um sultão, né, que tem uma grande desilusão amorosa e que responde a essa desilusão amorosa com o máximo de brutalidade possível. Ele resolve se casar toda noite com uma mulher virgem, nova, diferente, né? E depois da noite de núpcias ele mata essa mulher, né? E a Xerazade, né, percebe, obviamente, que não pode continuar, e ela arma esse estratagema de contar uma história, né, de se casar com ele, se arriscar dessa maneira, contar uma história, interromper essa história em um determinado momento, né? E aí depois, né, deixar ele nessa expectativa para o dia seguinte, continuar a história e ir alongando isso até chegar às mil e uma noites, certo? A gente está falando isso porque, obviamente, a expressão mil e uma, né, é uma coisa que já virou uma frase corriqueira, comum, né? Ah, mil e uma utilidades, certo? Então, esse mil e uma da Clarice aqui poderia ser algo simplesmente uma referência do dia a dia, uma palavra, uma expressão consagrada, um clichê, certo? Mas essa ideia de uma multiplicação de histórias na quinta história, já desde o título, já mostra pra gente que não é uma conexão acidental, certo? Não é uma conexão aleatória, não é apenas uma frase de efeito. Até porque, se a gente parar para pensar, tem duas coisas que estão se articulando aqui, certo? Então pensa comigo. Na história da Sherazade, ela conta essas histórias para fazer com que o rei evite assassinar uma pessoa, certo? Então eu posso supor que ela está estabelecendo uma ligação, né, um elo entre narrar e vida. O gesto de narração como um gesto que prolonga a vida, certo? E nessa história aqui da Clarice, é essa mesma relação que se coloca? Não. Certo? Porque não é um prolongamento de vida o que ela faz quando ela narra. É um prolongamento do quê?
De morte.
Uma
repetição,
certo?
Da morte.
É a repetição da morte, né? Se no caso da Sherazade, o que se repete é o gesto de narrar para a vida se manter mais longa, no caso aqui da Clarice, o que se repete é uma narração que reafirma, que recoloca essa ideia de morte. Certo? Então aqui a gente já começou com uma referência que está invertendo a ideia fundamental da sua referência inicial. Ela está, como vários grandes autores fazem, tomando um exemplo, tomando uma grande referência e tal, e mexendo e brincando com ela, certo? Invertendo o seu sentido.
Brincando, inclusive, não sei se repetindo mais ou menos o que você falou, com o fato de que, por um lado, ela está dizendo que ela vai contar três histórias, enfim, vai, digamos, contar outra vez, repetir três histórias, mas já está dando a entender que vai contar elas de maneira diferente e isso seria suficiente para configurar novas histórias, ainda que sejam a mesma. E a Mil e Uma Noites, a gente pode pensar que é uma única história.
Exato, né? Ela é uma única história, mas que também são várias histórias diferentes, né? A gente está trabalhando, então, com uma contradição, né, entre aquilo que é igual e aquilo que é diferente, né? Entre aquilo que, mesmo sendo, se manifestando diferentemente, continua sendo a mesma coisa. Ou o inverso. Coisas que são muito diferentes, né, mas que, de uma certa maneira, ainda são a mesma coisa, né? Ela está jogando um pouco com essas duas ideias aqui. Certo? Então, essa contradição ali, ela está mantendo, mas ela está invertendo o sentido da morte e da vida. Né? Então, ela está fazendo tudo isso só com esta frasezinha aqui, que é uma frase que não começou a história ainda, é um preâmbulo metalinguístico. Né? Não começou a história, digamos assim, em termos de eventos, mas começou já em termos de literatura. Né? E aí a gente passa para o segundo parágrafo. A primeira, Como Matar Baratas, começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa. Deu-me a receita de como matá-las. Que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz. Morreram. Vocês conhecem Clarice Lispector, já tiveram contato com vários textos dela, no mínimo nessa aula. Né? O que chama a nossa atenção na maneira que ela está escrevendo aqui? Muito objetiva, né? A Clarice Lispector, ela não é uma escritora preciosista, ela não é uma escritora verborrágica, mas ela também não é assim, né? Uma senhora ouviu minha queixa, deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais, né? Disse-me que, recomendou-me que, ensinou-me que, receitar, né? Não fala, vai direto. Que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso, a farinha e o açúcar as atrairiam, o gesso esturricaria de dentro delas, assim fiz. Morreram, né? Então é quase como se fosse uma equação matemática, né? Tenho lá o meu problema, tenho uma possibilidade de solução, executo a solução, acabou, morreu, fim da história, certo? A primeira história acaba aqui. Essa é a primeira história. Né? Então a gente tem esse efeito que é muito objetivo, é um efeito muito prático, muito pragmático, muito eficiente, né? Que reverbera, obviamente, aqui no título. Como matar baratas, não é? É uma coisa de internet quase, né? 5 dicas de como matar baratas na sua casa, né? Veja aqui a lista, compartilhe com seus amigos no final, certo? Então a gente tem esse efeito inicial que é o efeito pragmático, né? Por que essa história, além desse efeito, né? Por que essa história tem que estabelecer muito bem aqui? Para ela ter essa forma. Vocês falaram, pode falar.
A narrativa imparcial das coisas que aconteceram.
A narrativa imparcial?
Não, ela é parcial porque ela é da visão da mulher, mas eu quis dizer, tipo, já que a gente vai cuidar de outros pontos de vista, a gente tá tendo um relato bem objetivo do que aconteceu para depois a gente poder brincar com isso de outras perspectivas.
Exatamente, sim, é essa ideia mesmo, né? Então aqui a gente tem, né, talvez usando uma outra expressão, mas reformulando o que você falou, a gente vai ter uma espécie de núcleo duro da história, né? Isso aqui é o ponto fundamental, né? Isso aqui é o início, isso aqui é a base, né? É a partir daqui que a gente vai puxar esses outros pontos de vista, é a partir daqui que a gente vai dar voltas, certo? Para tocar nessa história mesmo. Então faz sentido que esse pedaço seja fundamentalmente mais direto. Porque se eu não entender bem essa parte, depois vai ficar mais difícil entender o texto, certo? Depois da gente começar a estabelecer variações, começar a estabelecer variantes, aí o negócio vai ficar mais complicado. Pense na música, por exemplo, né? Vocês têm aqueles exercícios musicais, variações sobre Fá menor, sei lá, um tema, né? As músicas do Bach, sempre você estabelece uma linha melódica, estabelece um tom, estabelece ali uma harmonia, e aí você vai variando dentro daquilo. Mas no início ela tem que estar bem estabelecida. Então, colocada essa primeira parte, a gente chega na segunda história. A outra história é a primeira mesmo, e chama-se O Assassinato. Começa assim, queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me, segue-se a receita, e então entra o assassinato. A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas, que nem minhas eram. Pertenciam ao andar térreo e escalavam os canos do edifício até o nosso lar. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. Em nosso nome, então, comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, um senso de ultraje. De dias baratas eram invisíveis, e ninguém acreditaria no mau secreto que roía a casa tão tranquila. Mas se elas, como os mares secretos, dormiam de dia, ali estava eu a preparar-lhes o veneno da noite. Meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiavam. Agora, eu só queria gelidamente uma coisa, matar cada barata que existe. Baratas sobem pelos canos, enquanto a gente, cansada, sonha. E eis que a receita estava pronta, tão branca. Como para baratas espertas como eu, espalhei habilmente o pó até que este mais parecia fazer parte da natureza. De minha cama, no silêncio do apartamento, eu as imaginava subindo uma a uma até a área de serviço onde o escuro dormia, só uma toalha alerta no varal. Acordei horas depois em sobressalto de atraso. Já era de madrugada. Atravessei a cozinha. No chão da área, lá estavam elas, duras, grandes. Durante a noite eu matara. Em nosso nome, amanhecia. No morro, um galo cantou. Certo? Então, já completamente diferente daquilo que a gente viu, certo? Já completamente diferente. Aquilo que tinha sido resolvido, né, em 2 linhas e meia, né, para usar essa medida aqui, agora já ocupa, né, uma quantidade de linhas maior, né, se isso é um critério importante. Então, o que a gente pode comentar aqui? O que se destaca para nós? Aqui ficou mais Clarice, né? Ali antes era muito direto, muito objetivo. Era quase Graciliano, é o mais perto da chegada do Graciliano. Aqui já é outra história, já. Né? Aqui já é mais próximo do estilo dela. O que mais?
Aumento dos detalhes, né?
Aumento dos detalhes. Exato. Tipo o quê?
Ele consegue ver essa versão
estava assassinando as baratas. Sangue frio.
Era esse tipo de detalhe que você estava pensando?
Também.
Uhum.
E também no sentido de, antes ela falou, matei as baratas, como final, morreram. Agora não.
Ela nem falou matei, ela falou morreram. Morreram. Né?
Agora a gente vê que ela estava com a coisa de nós, né? Eu matei as baratas.
Uhum.
E vai se intensificar ainda mais no próximo, que é o das estátuas.
Exato, né? Então aqui a gente já percebe tudo isso, né, que vocês estão falando, né? Primeira coisa que é importante que vocês falaram, a perspectiva. De quem que é essa perspectiva? É dela, é dessa narradora, é da pessoa que comete o assassinato. Segunda coisa, né, os detalhes psicológicos, emocionais, sentimentais. O que que ela sente nesse momento? Né? O que que lhe parece? Como que ela percebe tudo isso? Né? É interessante vocês falarem essa ideia de ódio, de rancor e tal, mas isso é uma coisa que é adquirida no correr do processo, né? Ela começa falando, queixei-me de baratas, uma senhora ouviu e tal. A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas, que nem minhas eram. Né? Veja que é uma coisa diferente, né? Então tem essa ideia dessa presença das baratas, as baratas estão lá e tal, mas ao mesmo tempo, né, foi uma coisa quase casual. Né? Ah, falei, tem barata em casa, às vezes aparecem umas baratas lá e tal. Ah, você não faz isso e tal. E aí ela começa a fazer. E aí o fato dela fazer isso já muda, né? Se na primeira, como matar baratas, a gente falou, né, que era uma coisa de internet, receita, né, macetes de casa, aqui já é outra coisa. Aqui é o assassinato, né? O assassinato tem uma outra carga, certo? Diga.
Agora que eu notei que tem uma conotação coletiva também nesse parágrafo. Tipo,
o nosso nome é o nosso nome.
A gente cansada sonha.
Uhum.
O nosso nome amanhecia.
Nosso nome.
E o fato de que as baratas não estavam nem no apartamento dela, estavam no prédio.
Estavam no térreo e vinham no apartamento dela, exato, né? Essa é uma ótima percepção, né? Quem que é esse nós?
A impressão que dá é alguém que é muito próximo dela. Alguém que ela compartilha... A sensação que dá é que estou cometendo um crime em nosso nome.
Sim.
E você não comete um crime em nome de alguém que você não tem proximidade. Pelo menos eu não cometeria.
Uhum. Acho que passa por essa questão, né? Assim, alguém que ela tem proximidade, mas vamos tentar ser um pouco mais específico.
Nossa, que, tipo, casa, marido.
Por exemplo, né? Uma hipótese inicial é essa. Nosso nome quem? Nosso nome aqui da nossa casa, né? Eu, marido, as crianças, né? Ou enfim, né? Diga.
Eu não sei. No começo, eu já pensei que o nós seria, sei lá, as pessoas do prédio que podem se incomodar com as baratas. Só que quando ela menciona o pessoas que voltam cansadas, eu tive a impressão de que isso meio que expande para pessoas que trabalham, sabe?
Aham, certo. Então, acho que tem essas duas coisas, né? Não são coisas excludentes, né? Então, tem primeiro esse lado mais doméstico, etc. Depois já começa a ser não mais o lar especificamente, mas o condomínio, digamos assim. Né? Deixa eu levantar lá no fundo.
Eu sempre achei que era idosa.
Sempre achei que era idosa?
É. Porque sempre que ela
fala, né?
Essa questão
a senhora.
Nós, a gente, é quando ela tá fazendo essa receita, e quem ensinou a receita foi a senhora. Então ela dá uma ideia de um conhecimento sendo passado, meio que. Sabe quando você faz a
tradição.
Receita da sua avó? Você sente que sua avó tá com você?
Sim, aquilo que a Rita Lobo tá destruindo em todo o Brasil, né? Agora ele já faz receita da avó, né? Tem isso também, né? Aí tá, acho que tá junto com o que ela falou, né? Pessoas conhecidas, expande um pouco o condomínio. Diga.
Ela diz que as baratas escalavam os canos até o nosso lar. Depois ela fala em nosso nome.
Uhum.
Ou seja, esse primeiro nosso nome não tá muito definido, fica meio nebuloso, mas a gente pode pensar que é no nosso apartamento, talvez no nosso condomínio.
Exato.
Mas no outro nosso nome, no final, na última linha, eu já acho que já não tem como, já é a humanidade, já é nós humanos, nós pessoas.
Exato, já é um, né, eu matar, eu livrei, né, essa casa de baratas, de pragas, né, mas não só por mim, porque, né, vamos combinar que barato não é uma coisa que alguém, né, não é uma coisa que alguém gosta, né, pelo menos nunca vi isso, né, então quando ela puxa essa imagem da barata como algo repulsivo, como algo que ninguém leu, quando a gente começou a ler esse texto, ninguém falou assim, nossa, como matar baratas, que absurdo. coitada da barata, não é? A gente dá isso como algo normal, né? Mas aqui ela já começa, né? Não vou falar puxar o freio de mão, porque senão o carro capota, né? Mas ela já começa a desacelerar um pouco esse pensamento, né? Então esse nosso nome, de fato, ele começa a ter um valor mais universal, vocês falaram, né? Enquanto a gente cansada, né? Cadê aqui? Aqui. Barata sobe pelos canos, enquanto a gente cansada sonha, né? Então veja que a contraposição entre algo vil, algo abjeto, algo repulsivo, e nós, a gente, as pessoas, né? A gente sonha, né? Algo que é tão humano, que é tão... Embora a gente saiba que não sejam só os humanos que sonham, né? Mas, né? A barata não sonha, né? Qual que é o sonho da barata? Ninguém quer saber, né? Então já é uma outra coisa já, né? Aqui já passou de uma mera, né, uma mera forma de lidar com algo doméstico, né? Por exemplo, esses besouros que ficam entrando, né? Como matar esses besouros, né? Ok, mata o besouro lá e tal. Mas aqui já virou uma outra coisa, aqui já virou um crime hediondo, assassinato. O assassinato, né? Que ela comete. E como que ela percebe esse assassinato nela? Como que ela sente esse assassinato? Um ato de justiça, eu acho até que é um pouco mais do que justiça que ela está sentindo aqui, né? Porque o justiça tem uma ideia quase de vou fazer um dever, né? Fazer uma coisa, vou cumprir com isso que eu preciso. Vingança. E acabou. Oi?
Vingança.
Vingança, né?
Rebelião.
É quase uma fantasia de poder também,
né? É uma fantasia de poder, tem um certo, tem um certo gozo aqui, né? Um certo aproveitamento, né?
Um poder maléfico, né?
É um poder maléfico, exato, né? É uma coisa meio sádica.
É, né? Eu acho que ela também tem um pouco de culpa, no fim das contas, de certa forma.
Tipo, esse pedaço aqui.
De ela tá, tipo, ela tá lá, tipo, esse poder de tá misturando essa poção da eterna morte é, tipo, poder de estar com a morte nas mãos é uma coisa meio distorcida, tipo, ao mesmo tempo que tem sim esse prazer, sabe? Tipo, eu acho que é meio sádico.
Exato, total, né? A gente tava vendo na aula passada, né, falando lá sobre felicidade clandestina, que a menina tinha aquele jogo meio sádico, masoquista lá com a outra menina, né? Então eu vejo que a coisa tá meio parecida aqui, né? Mas ela vai, de algum modo, se dando conta também disso, né? Ela fala, meticulosa, ardente, ela fazia esse elixir, um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiavam, né? Eu só queria uma coisa, né? Ela é tomada um pouco por esse gozo sádico, né? Até que no final, no chão da área, lá estavam elas, duras, grandes. Durante a noite, eu matara, ponto. Sem o complemento do objeto direto. Que não é mais matar baratas apenas, agora é matar, é o gesto assassinato. Em nosso nome, amanhecia. No morro, um galo cantou. Essa frase aqui no final, no morro, um galo cantou, o que dá pra gente pensar a partir dela?
Acho que o dia continua, a vida continua, assim, né? O cotidiano, ele volta sem importar se ela cometeu um crime, se alguém morreu.
Uhum.
Eu acho que passa essa ideia de... Não necessariamente sair impune, mas de realmente a vida é isso.
A vida é isso. Um dia a barata morre, outro dia é você que tá matando a barata, né?
Um dia eu viro assassino e assim é a vida.
É, a vida continua. O assassino tá lá, né? Se não morreu no momento, ele vai seguir a vida dele e o assassino tá lá, né? Então tem isso, com certeza. Tem essa ideia de marcar, assim, olha, nessa noite ela matou, né? E aí, né? A vida continua, a vida que segue, etc. É uma interpretação mesmo, acho que faz todo sentido.
A possibilidade de ser um canto de vitória também, porque em nosso nome amanhecia. No morro, o galo cantou.
Uhum.
Seria uma vitória, esse ato de amanhecer, com menos um mal.
Exato, com esse mal eliminado aqui, né? Se a gente pensa quando ela fala, né? Das. De dia, né? Ela tá trabalhando, ela tá fazendo as coisas, e à noite, né? A barata sobe, agora. Tudo, né? Amanhece, o dia fica tudo certo, né? Tipo final de filme, né? O filme é sempre assim, sempre fica feliz e amanhece o dia. O que mais?
Enfim, só voltando ali, é interessante ver como ela repete as expressões, né?
Uhum.
Em nosso nome se repete, o mal secreto se repete, primeiro o mal secreto são as baratas, depois o mal secreto é dela.
Uhum.
Legal isso.
É muito bom mesmo. E essa frase no Morro Galo cantou vai se repetir também, né? Essa é uma história que ela é inteira construída a partir desse recurso de repetição, né? Vou tentar pensar de uma outra forma aqui, né? A Clarice tem um texto que ela escreve, né? Quando a gente vê no Amor, por exemplo, ela fala que ela teve medo do inferno, né? O jardim, não sei o quê, tanto que ela teve medo do inferno. Aí depois ela fala, depois tem lá o famoso livro A Paixão Segundo GH. Tem um outro livro que chama Via Crucis do Corpo, certo? Uma série de referências bíblicas. Tem alguma história na Bíblia que fala de galo cantar? A história do Pedro, né? A história do Pedro, qual que é a história do Pedro? O que acontece? Exato, Jesus canta a bola e fala, né, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E aí acaba acontecendo isso na noite mesmo da crucificação, né? E aí o galo canta, né, e Pedro repara, que percebe, né, que ele realmente negou Cristo 3 vezes nesse momento, né? Então veja que nessa história é uma história, de algum modo, de também descoberta de uma certa falha, insuficiência, algum problema moral do próprio seguidor de Cristo. Né? E aqui a gente também está pensando numa história de descoberta do próprio mal secreto. Né? Quando Cristo fala para Pedro, você vai me negar 3 vezes, ele fala, não, imagina, como que eu vou fazer isso? Né? Você, nosso Senhor e tal. Mas isso acontece. Né? Aqui vai acontecer também de algum modo, essa descoberta do próprio mal, né, antes do galo cantar. Né? E o galo vai cantar mais de uma vez, como a gente comentou. Certo? Então, a pergunta que a gente poderia fazer é, bom, se Pedro nega Cristo, né, 3 vezes, ele, digamos assim, trai, né, Cristo, trai a si mesmo nesse processo, quem que a narradora está traindo aqui? Qual hipótese? As baratas, né, seria uma possibilidade, ela está negando ela mesma, mas ela também está, de algum modo, né, traindo as baratas nesse processo todo, né. Vamos continuar. A terceira história que ora se inicia é a das estátuas. Começa dizendo que eu me queixara de baratas. Depois vem a mesma senhora. Vai indo até o ponto em que, de madrugada, acordo e ainda sonolenta atravesso a cozinha. Mais sonolenta que eu, está a área, na sua perspectiva de ladrilhos. Na escuridão da aurora, um arroxeado que distancia tudo. Distingo a meus pés sombras e brancuras. Dezenas de estátuas se espalham rígidas. As baratas que haviam endurecido de dentro para fora, algumas de barriga para cima, outras no meio de um gesto que não se completaria jamais, na boca de umas um pouco da comida branca. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia. Sei como foi esta última noite, sei da orgia no escuro. Em algumas, o gesso terá endurecido tão lentamente como num processo vital, e elas, com movimentos cada vez mais penosos, terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas. Até que de pedra se tornam, em espanto de inocência, e com tal olhar de censura magoada. Outras, subitamente assaltadas pelo próprio âmago, sem nem sequer ter tido a intuição de um molde interno que se petrificava, essas de súbito se cristalizam, assim como a palavra é cortada da boca. Elas que, usando o nome de amor em vão, na noite de verão cantavam. Enquanto aquela ali, a de antena marrom suja de branco, terá adivinhado tarde demais que se mumificara exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do em vão. É que olhei demais para dentro de mim. É que olhei demais para dentro de minha fria altura de gente, olho a derrocada de um mundo. Amanhece. Uma ou outra antena de barata morta treme, seca a brisa. Da história anterior, canta o galo. E aqui, hein? O que a gente pode comentar? Aqui tem um monte de coisa pra gente comentar, né? Um de cada vez, por favor. O que a gente pode falar?
As baratas, agora elas são personagens, e elas têm amarguras, elas têm preocupações, elas têm realizações, e foca bastante na natureza do método que ela usou, de congelá-las por dentro e como elas podem ter reagido.
Exatamente, né? Então a gente tinha visto que na história anterior a perspectiva era dela, narradora. É a narradora que está falando, descobri o mal secreto em mim, pensei nisso, eu matara, eu assassinato, etc. Aqui, né, pelo que você falou, quem predomina é a barata. Né? A gente está lendo esse texto aqui, a gente está lendo esse pedaço, de modo a sentir pena da barata. Coitada da barata, a barata estava no meio de uma coisa, a barata, né, não percebeu o que estava acontecendo com ela. A gente começa a sentir, digamos assim, a perversidade da receita. Né? Que é isso, a barata está lá, né, no meio de um gesto que não se completaria jamais. Né? O gesto terá endurecido tão lentamente, elas com movimentos cada vez mais penosos, tentando fugir de dentro de si mesmas. Olha que frase forte essa, né? Uma frase de morte corporal, que aqui está aplicada à barata, mas que a gente pode aplicar, a gente pode pensar, a gente pode imaginar esse sentimento numa pessoa, por exemplo, né? Tentando lidar com essa percepção da própria finitude, né? As baratas se tornam de pedra em espanto de inocência, né? Elas usam o nome de amor em vão, as baratas cometem pecado, né? As baratas aqui são você falou personagens, elas são praticamente pessoas. Elas são humanas nesse sentido, né? Elas são personificadas, se a gente for usar um termo mais técnico. O que mais?
Ao início, tipo, as últimas duas histórias, a primeira história, né, fala sobre como matar baratas, a segunda história é parecida com a primeira, e essa é uma terceira história mesmo, com outro ponto... Outro ponto de vista. Não outro ponto de vista, mas a narrativa é outra.
Uhum. Ela é outra e ela não é outra, né, pensando que a gente tava falando, né? Ela... acho que um pouco você tá falando assim, que ela tá pegando um outro momento e ela tá focando só nesse momento, assim, né? Que é esse final, que é o final das baratas, né? Então... ele quase que apaga tudo o que aconteceu antes, né? Começa dizendo isso, depois vem a senhora, vai indo, por quê? Porque não me interessa mais aquela parte, né? Não quero repetir isso, não quero chegar nesse outro pedaço, que é esse pedaço aqui da morte das baratas. O que mais?
Talvez agora a campanha O Canto do Galo seja a realização das baratas, sobre as coisas que... os arrependimentos delas, as tensões delas, antes delas virarem estátuas.
Sim, essa sondagem psicológica da própria barata, né? E o canto galo, ele acaba, como ele é o mesmo, né? Da outra história, da história anterior, canto galo, né? Ele cria uma repetição de novo, só que entre o cantar daquele galo da história 2 e o cantar desse galo aqui, a gente já não sente da mesma maneira o que aconteceu, né? A gente agora sente... não mais o assassinato, né? O assassinato é uma palavra fraca agora do que aconteceu aqui. É, agora isso aqui é um extermínio, né? É um genocídio, praticamente.
É a derrocada de um mundo.
É a derrocada de um mundo, que vem nesta frase aqui. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia. Né? O que ela está dizendo aqui? O que isso significa?
Ela é a primeira pessoa que vê depois de um genocídio mesmo, tipo, de uma...
Extinção em massa, né? Essa é uma questão importante, né? Porque o que aconteceu em Pompeia?
O vulcão.
O vulcão, a erupção, mata todo mundo, as pessoas ficam lá congeladas, né? Das cinzas, etc. Né? Mas é um vulcão, certo? É um desastre natural. Né? Aqui não. Isso não é um desastre natural. Aqui a gente tem uma figura que está espalhando esse pó como se fosse parte da natureza. Né? Então, tem uma questão importante essa diferença aqui, né? Mas dá essa ideia desse peso, dessa extinção em massa provocada por alguém, né, que olha, né, da minha fria altura de gente. Olha que frase forte também, né? Então, se a gente fosse pensar nessas hierarquias dos seres, etc., né, a barata é um ser vil, objeto que a gente pode matar sem nenhum problema, né? A pessoa não, né? Obviamente. Só que Pompeia são essas pessoas que morreram, então a gente está nesse outro, né, nesse outro patamar mais aqui acima, né? E a gente pode pensar quase numa regra de três, né? Pensando nessas divindades, né, que teriam provocado, né, esse vulcão, né? Pensando naquela leitura mais mítica da história toda, né? Então é quase como se para essas baratas essa narradora fosse essa deusa maligna, né? A gente falou essa ideia, esse poder de morte, essa deusa maligna, perversa, que mata, não é? Então, é muito interessante a gente perceber, a gente pode tentar entender esse esquema da história, né? Acho que é mais ou menos de dois motivos, de duas formas, né? A primeira seria que a gente tem, digamos assim, né, um episódio aqui, ela se queixa de baratas, aparece um negócio, depois ela conta até o momento que ela descobre, né, as baratas lá, agora ela pensa nas baratas, né, ela dá toda a ideia aqui das baratas, ela vai expandindo o que está acontecendo, né? Então aqui a gente teria a história 1, aqui a gente teria a história 2, aqui a gente teria a história 3, etc. Não é? Então tem a história é uma só, mas cada ângulo dela, né, vai pegando um pedaço, ou vai focalizando um pedaço. Essa seria uma representação possível. Agora, outra representação que a gente poderia fazer, né, que não está tão voltada para os eventos, os episódios, seria de uma história que vai se desenvolvendo em espiral. Né, e que ela vai dando voltas, mas ela vai, né, se concentrando a partir de um núcleo comum. Né, ela vai girando em torno desse episódio, mas ela vai avançando, né? Porque cada vez que ela dá uma volta, cada vez que aparece de novo, a história ganha um sentido diferente, né? Agora é isso, agora a gente saiu de uma história absolutamente banal, receita, caseira, como matar baratas, para uma história em que essa figura começa a pensar sobre o poder dela de desferir a vida ou a morte em seres que não tem nada a ver com isso. A barata é barata, a barata está lá, seguindo a natureza dela de barata, certo? A narradora aqui que descobre esse mal secreto nela, né, não sei se a barata tem esses dilemas morais, mas a narradora eu sei que tem. E quando eu começo a pensar nisso, a gente começa a se perguntar quem que é pior, né, a narradora ou a barata? Né? O próprio fato de a gente se perguntar isso mostra que a história está se desenvolvendo em uma outra direção. Certo? Tranquilo? Alguma questão aqui? Alguma dúvida? Aí vai mais além, né? Veja que interessante, porque a primeira história que ela fala, se a gente volta lá pro título, pro primeiro parágrafo, né? A quinta história, essa história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato, e também Como Matar Baratas. Agora veja a sequência que ela conta, né? Se fosse 1, 2, 3, ela vai contar em 3, Como Matar Baratas, O Assassinato e depois Estátuas. Então, digamos assim, o arsenal de títulos que a gente tinha, acabou. Agora a gente passa para uma outra história, para a quarta história. A quarta narrativa inaugura a nova era no lar. Começa, como se sabe, queixei-me de baratas. Vai até o momento em que vejo os monumentos de gesso. Mortas, sim, mas olho para os canos, por onde esta mesma noite renovar-se-á uma população lenta e viva em fila indiana. Eu iria, então, renovar todas as noites do açúcar letal, como quem já não dorme sem a avidez de um rito. E todas as madrugadas me conduziria sonâmbula até o pavilhão, no vício de ir ao encontro das estátuas que minha noite suada erguia. Estremeci de mau prazer a visão daquela vida dupla de feiticeira. Estremeci também ao aviso do gesso que seca, o vício de viver que rebentaria meu molde interno. Áspero instante de escolha entre dois caminhos que, pensava eu, se dizem adeus, e certa de que qualquer escolha seria a do sacrifício, eu ou minha alma. Escolhi, e hoje ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Esta casa foi dedetizada. Então, a minha primeira pergunta para vocês é, qual que é o título dessa história?
A quinta história?
Não tem.
Ah, não, dessa.
No texto geral, sim. Mas essa história especificamente não tem, certo? Então, a gente está nessa história que ela não é nomeada, né? E a gente lembra do final da história, a gente sabe que essa é a única história que não é nomeada. O que mais que a gente repara aqui de singular nesse pedaço?
Ela dá uma perspectiva de futuro, talvez, pensando que as baratas poderiam voltar e que ela continuaria matando as baratas? Se renovar todas as noites do açúcar mental?
O negócio é meio Sísifo.
Meio Sísifo, né? Então tem isso, ela dá uma perspectiva de futuro, né? Então ela pega aqui o quarto pedaço, o pedaço que não apareceu. Beleza, ela acorda, ela vai lá na noite, ela vê as baratas mortas. Mas e aí? Depois vai ter mais barata, né? Ela vai ter que fazer isso de novo, ela vai ter que fazer isso toda hora, né? E a gente começa a pensar, né? Se ela descobriu esse mal secreto nela, esse prazer de matar as baratas, esse gozo sádico de exercer a morte né, em escala, né? Poderia ser um negócio assim, nossa, eu fiz a receita, olhei e falei, meu Deus, o que eu fiz? Nunca mais fazer isso. Isso é uma coisa. Isso é ruim já. Mas fazer isso toda noite, né, já é uma outra história, né? Já é uma outra questão, né? Então é isso, né? Isso vai virar um rito? Isso vai virar uma coisa que tem que fazer toda hora? Não é? Então essa é a pergunta que se coloca aqui. E ela coloca numa ideia de futuro, mas uma ideia de futuro meio garantido, assim, uma coisa que vai acontecer, né? Ela tem que fazer essa escolha, né? Áspero instante de escolha entre dois caminhos, né? Escolhi, ou seja, esse futuro, né? O futuro ali de onde a gente estava, mas essa escolha foi feita. E que escolha foi essa? Ela escolheu?
Ela mesma.
Ela escolheu ela mesma, né?
Com a alma dela.
Eu ou minha alma, isso também é uma frase curiosa, né? Porque a princípio a gente pensa que são duas coisas diferentes, né? São duas coisas iguais, né? Eu sou a minha alma, né? Eu não sou meu corpo, né? Minha identidade, minha alma, né? Tem uma coisa meio assim. Mas aqui não, né? Aqui tem essa diferença. Eu ou minha alma, né? Quase como se fosse, né, duas identidades da pessoa, né? Se a gente pensa naquela ideia da Ana, se a gente pensa na ideia da mulher do búfalo, etc., a gente falou muito sobre essa diferença entre a máscara, né, entre a figura, né, a figura que a gente apresenta para o mundo e aquela figura que a gente realmente é, né? Aquela figura que a gente realmente é, né? Então a Ana é isso, quando ela ouve o chamado do cego, né, ela sente aquele impulso, aquela intuição de tentar, de largar tudo, ir embora, ir para onde precisam dela, né? Será que essa não é a alma dela, enquanto esse eu seria aquilo mais moldado, fechado ali pelas aparências sociais? Então é quase como se essa narradora ela precisasse escolher entre eu, entre como eu me apresento para o mundo, meu ego, a minha imagem de mim, que é uma imagem de uma pessoa que não tem barato em casa, certo? Porque quem que vai querer ir numa casa que tem barato, que toda noite parece barato, né? Tem um pouco esse valor. Ou a minha alma, porque para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso, né, matar as baratas toda noite, centenas de baratas, né? Talvez não centenas, eu exagero, mas, né, no cumulativo vai dar centenas, né? Em 10 dias dá umas 100 baratas, pensando nisso, né? E ela escolhe o quê? Escolhi. E hoje eu ostento secretamente no coração uma placa de virtude. Esta casa foi dedetizada. Né? Tá nisso que ela escolheu, que ela vai fazer isso, né? Que ela vai matar esses baratos, que ela vai reafirmar esse rito, né? É interessante que ela usa, né, a palavra dedetizada aqui, né? Que já tem um valor técnico, um valor frio, né? Um valor de serviço, né? Ela tá meio se somando a tudo isso, né? Tem uma outra questão que eu acho interessante nesse pedaço, né, nesse final aqui, quando ela diz: áspero instante de escolha entre dois caminhos que pensava eu se dizem adeus, são separados, e certo de que qualquer escolha seria do sacrifício, eu ou minha alma. Essa palavra sacrifício aqui, essa palavra que ela me chama muita atenção, por alguns motivos, né? Primeiro que quando a gente pensa nessa ideia de sacrifício, ela sempre envolve, de alguma forma, uma mediação com o divino, né? Com o sagrado, com algo além de nós, que a gente tenta, de algum modo, fazer essa negociação, né? Ao menos simbolicamente. E aqui, o que ela está sacrificando, né? É um sacrifício que não é para uma divindade nenhuma, né? Se tem alguma divindade que seria mais ela, né? Mas tem uma outra coisa também que eu acho que essa palavra puxa, que é no ensaio que eu pedi para vocês lerem, da Lúcia Helena, né, a surpresa do Nahar, do Clarice Lispector, ela faz uma comparação que muita gente faz da Clarice com o Kafka, né? Ela fala, né, da presença da barata, ela fala da metamorfose, né? Ela fala como essa história, a quinta história, ela vai se metamorfoseando ao longo do texto, né? A primeira história, a segunda história, a terceira, todas elas diferentes, né? E essa palavra sacrifício, eu acho que é uma coisa que conecta também com a história do Kafka. Porque o Modesto Carone, que é tradutor, né, do Kafka, um grande tradutor que a gente tem entre nós aqui no português brasileiro, ele fala, né, sobre a escolha da palavra na primeira frase do Kafka. Certa manhã, acordei de sonhos, Gregor Samsa acordou de sonhos tranquilos, metamorfoseado num monstruoso inseto. Né? Todo mundo imagina automaticamente que é uma barata. Né? Isso virou o senso comum. Né? O Nabokov tem até uma aula que ele dá sobre metamorfose, que ele vai falar assim, não, não é uma barata. Porque veja a descrição que ele faz da asa, porque um determinado inseto que tem essa asa faz assim e tal, ele voa e faz aquilo, ele faz toda uma leitura muito precisa, ele estudava o inseto, ele é especialista em borboleta, ele fala, não tem nada a ver com barata, né? Então a gente tem que ser muito preciso aqui, né? É, mas acabou virando essa imagem, né? Mas a palavra que o Kafka usa em alemão é Ungziffer, né? Diz lá uma das Karoli. Que é uma palavra que significa, né, no original lá, um animal impróprio para o sacrifício. Então o sacrifício aparece aqui de novo. Né? É uma palavra que significa animal impróprio para o sacrifício, que acabou sendo colocada como um animal daninho, um animal ruim, uma praga, em geral insetos, e a barata como o ícone máximo desses. Né? Então é curioso aqui se a gente parar a pensar nisso, porque de algum modo ela está falando de sacrifício, ela falou que ela está se sacrificando, ao mesmo tempo que ela mata essas baratas o tempo todo. Essas baratas elas são quase uma oferta, né, uma oferenda de sacrifício, só que para uma divindade negativa, que é ela mesma, tem que manter de algum modo essa aparência. Né? Então, tem várias coisas que se conectam aqui nessa imagem de sacrifício, mas que reforçam algo que já estava colocado antes, que é essa ideia de uma reversibilidade entre ela e as baratas. Ela fala ali na primeira história, né? Ela vai espalhar aquilo para baratas espertas como eu. Ou seja, existe uma identificação aqui possível. Né? O fato dela humanizar as baratas e depois cria essa ideia. Né? Então, né, a gente tem uma situação totalmente invertida aqui nesse sentido. Né? Quando ela fala também de virtude, ela fala de vício, né? Esse vício que vai produzir essa virtude, por trás dessa aparência de virtude a gente tem um crime, né? Um crime hediondo de assassinato em massa que reaparece o tempo todo, né? Que é refeito, como esse sacrifício, como esse rito que precisa ser colocado para apaziguar ali as forças em jogo, certo? Então vejo que é uma história que ela está falando de baratas especificamente, mas ela está falando de muito mais coisa, né? E é uma história que tem uma visada crítica, uma visada tensa, né? Sobre essa moralidade desse cotidiano. Para a gente manter esse cotidiano da maneira como ele é, será que não tem crimes hediondos sendo cometidos em nosso nome? É um pouco essa história que ela está pegando aqui. Tanto que ela fala no começo, em nosso nome amanhecia, em nosso nome aquilo. E aí tem uma outra possibilidade desse nós, né, que acho que ninguém comentou, que é a humanidade em geral, é o condomínio, é, né, as pessoas próximas, mas é também você, leitor, em nosso nome, meu e seu, você aqui nesse diálogo comigo. Certo? Então aqui a história ela já se torna, né, também, digamos assim, uma aproximação e uma denúncia moral dessa vida que a gente leva. Né? Tem uma grande ironia aqui nesse sacrifício ser para manter uma casa limpa, uma casa, né, bem feita, uma casa de classe média, urbana, brasileira, etc. Diga.
Eu tenho essa sensação, não exatamente de que é uma perspectiva moral, mas mais que todos os personagens da Clarice são muito sensíveis e estão sentindo tudo muito que está acontecendo em volta dela. Até as coisas mais banais e mais cotidianas, porque matar barata é uma coisa banal, mas para essas personagens que são muito sensíveis e estão sentindo muito tudo e o peso de todas essas coisas, ela está vendo o quanto que tem peso essa morte das baratas, o quanto que tem peso, porque é em nome de a gente continuar vivendo, a gente perpetuar essa morte, porque faz parte de algum ciclo da vida que coloca isso em movimento. Tipo, eu não sei nem se ela está sentindo exatamente pena ou culpa, mas ela se vê nas baratas e se vê em volta de tudo nela, e por isso eu acho que ela vê qual que é o peso real dessa morte.
Exatamente, acho que tem essa identificação, né, tem essa sensibilidade, mas o que eu acho interessante, complementando um pouco o que você falou, é que tem tudo isso nas personagens da Clarice, mas a força dela, de algum modo, é não só fazer com que a gente perceba que é possível sentir isso, faz sentido essa personagem ter esses sentimentos, mas ela incluía a gente nisso também. Né? Ela incluía, ela fazia a gente sentir o que essa personagem está sentindo. Né? E desse modo, ainda mais pensando nessa ideia, trazer a gente também para esse dilema. Né? Beleza, ela matou a barata, a gente mata a barata, né? A gente não faz essa receita da barata, mas né? Será que também não se aplica a nós essa crítica, essa denúncia? Né? Será que nosso nome, coisas análogas não estão sendo feitas, né? Então tem essa sensibilidade, mas é uma sensibilidade que ela rebate com algo crítico, né? Ela volta para nós e ela nos interpela, ela nos pergunta, né? Ela fala assim, e aí? Né? E as baratas que você mata? Que podem não ser literalmente baratas, né? Mas é um pouco essa ideia de jogar o dilema para nós, né? O que já seria muita coisa já pra gente pensar. Né? Mas não seria exatamente Clarice Lispector ainda se não terminasse com a quinta história, chama-se Leibniz e a Transcendência do Amor na Polinésia. Começa assim, queixei-me de baratas. E aí, o que a gente pode comentar desse pedaço aqui? Eu acho que esse é um pedaço, quando a gente lê, a primeira reação que a gente tem é assim, nossa, final óbvio, é óbvio que ela deve falar isso, né? Leibniz e a Transcendência do Amor na Polinésia, a primeira coisa que eu pensei, né? Está lendo lá e tal, mas afinal essa história pronto vai ser Leibniz e o amor na transcendência da Polinésia, né?
Nada mais óbvio.
É uma coisa mais óbvia que podia aparecer, certo? Né? Ironicamente, né, a gente está falando aqui, porque o que ela quer dizer com isso? O que significa isso? Né? Qual que é a ideia? Tipo, ela. Até aqui a gente estava acompanhando bem, certo? Só que agora no final aqui ela lançou o negócio para uma outra direção completamente. Né, que a gente não sabe nem por onde começar. A gente começa pelo Leibniz, começa pela transcendência, a gente começa pela Polinésia. Amor a gente acha que a gente entende um pouco mais, embora talvez menos ainda, né? Mas, porque é uma palavra que aparece na Clarice, né? Mas a gente entendeu a brincadeira aqui, né? A história começa, né, da mesma maneira que outra, ela vai dar mais uma volta talvez, mas ela não precisa dar essa volta porque vai ficar elíptico, né? Mas e aí, como a gente poderia começar a pensar nisso?
O corpo e, tipo, o nosso corpo e a nossa alma, uma pessoa desalmada, uma pessoa que age de acordo com os interesses carnais. No caso dela seria o poder. Ela tem poder sobre aquelas baratas, ela exerce essa soberania tirana sobre elas, esse sacrifício, esse genocídio que ela fez. E quando chega nessa história, que não tem nada a ver, a gente consegue pensar numa conexão que teria com as baratas e com as histórias, é meio que ela falando que ela pode dobrar essa realidade e encaixar dentro disso se ela quiser. Porém, ela não vai. Queixei-me de baratas. E a gente sabe que no final ela vai conseguir moldar essa realidade, contar desse jeito que ela quiser. Mas ela não conta.
Certo, tá. Então, se eu entendi o que você está falando, eu acho que o que você está falando é mais ou menos como se fosse o Machado de Assis no Memórias Póstumas. Fala assim, se você gostar, me pago da tarefa, se não gostar, pago tipo um piparote. Então, eu sou o dono da história, eu termino da maneira que eu quiser, você corra atrás se quiser, se não quiser, azar o seu, mas a história para mim termina aqui, e aí você se vira, você se interprete, né? Seria mais ou menos por aí, esse jogo de poder da narradora.
Ela tem a gente ver várias perspectivas dentro dessa história. E ela pode fazer a gente ver essa perspectiva também. A gente sabe que ela pode. Porém, ela só se transforma.
Certo, acho que é uma leitura que faz sentido, que guarda um pouco essa ideia de ironia que aparece no texto. Só que ele tem uma dificuldade que é assim, digamos assim, se a gente tivesse dando essa aula no colégio, né? Aí os alunos iam perguntar na hora, assim, mas professor, o que é Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia? O que isso significa? Né? Tipo assim, a gente entendeu o mecanismo, mas tem esse ponto específico ainda, né? Que é, acho que é essa dificuldade que ela está colocando pra gente mesmo, porque, como a gente falou, né, nenhum desses temas é uma coisa corrente, né? Leibniz, né, pô, um filósofo alemão, complexo, difícil e tal, transcendência do amor, Polinésia, uma cultura tão diferente da nossa, né, não é uma coisa tão familiar assim, pensando num leitor comum brasileiro, né? Então ela termina enigmaticamente, acho que você pegou bem a ideia do enigma, né? Estou falando isso porque quando eu li essa história pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, esse final ele é muito enigmático. Meu, a gente termina de ler e tipo assim, mano, e aí, né? O que eu faço com isso, né? E aí você começa a ler um pouco e aí você vai vendo algumas hipóteses, algumas leituras, né? Que não necessariamente resolvem a equação pra gente. Então, por exemplo, né? A Lúcia Helena fala disso no texto que eu pedi pra vocês lerem. O que teria Leibniz a ver tanto com a Polinésia e o amor na Polinésia? E o que teria isso a ver com uma receita para matar baratas? Não é exatamente a pergunta que a gente se faz. Essas são junções que Lispector cuidou de estabelecer com argúcia. Ou seja, se não é claro, no entanto, existe a sutil e, no caso, delicada urdidura de um elo. Na Polinésia, como símbolo do amor carnal e do amor da hospitalidade, se oferecem flores, gardênias brancas, indicação de apreço pelo hóspede ou de desejo pela pessoa amada. Na flor que se entrega ao hóspede, o que se oferece é o carinho da intimidade, no qual o interesse carnal foi sublimado e transformado em uma espécie de transcendência do amor. Nesse gesto resulta um efeito, o afeto desejoso de coligar. Então ela vai falar isso em relação à ideia da Polinésia, ela vai falar do Leibniz, né? Falar que o Leibniz foi um filósofo que também participou, né, dos governos lá, dos principados, da Prússia, etc., lá da atual Alemanha, como diplomata, como alguém que estava preocupado com essa construção de harmonia entre os povos, então, com uma outra imagem de amor, né? Essa leitura que ela faz. E aí, se a gente pensa nessa informação que ela nos deu, a leitura que a Luciana está fazendo é que é uma história de amor, né? De um amor clariciano, no caso, né? Mas uma história de amor, uma ideia de percepção dessa identificação entre a narradora e as baratas, né? Essa imagem final coroa, né? Usando essa imagem das flores aqui, essa coligação, esse desejo harmonioso, né? E ela vai até falar que a ideia dela ficar repetindo a queixa teria a ver com aquele gênero da poesia medieval, que vem desde então, que é a coita amorosa, né? A reclamação, a queixa, né? pela falta de amor da outra pessoa e tudo mais, né? Então ela vê esse final aqui como essa irrupção, de algum modo, da face amorosa, né? Amor, de novo, clariciano, né? Pensando lá no conto da Ana, ela vai para o Jardim Botânico, onde ela tem essa visão, digamos assim, desse amor cósmico universal, que envolve uma percepção de comunhão com todos os outros seres e formas de existência, e envolve também a morte. Né? Então esse amor não é uma coisa, né, tirelê, ciranda, todo mundo se abraça e é feliz. Né? É um amor, digamos assim, mais próximo daquela Pandora do Machado de Assis, né, do Brás Cubas, que, né, faz nascer também para fazer morrer. As duas coisas estão juntas nesse sentido, certo? Então seria uma visão, de algum modo, não sei se mais positiva, né, mas mais focada nessa emergência, nesse surgimento desse elo de ligação, né, para ser um pouco redundante. A Hilde tem um outro texto que se chama As Metamorfoses do Mal em Clarice Lispector, em que ela fala da Quinta História e da Paixão Segundo GH, em que ela diz: tendo optado pela virtude da higienização, né, aqui de uma maneira negativa, álibi de quem evita o confronto consigo mesma, a narradora lança a história para bem longe. Leibniz, transcendência, Polinésia. Mas o mal é parte ineludível da constituição do sujeito e ressurge nas malhas do discurso de formas sempre renovadas. Né? Então, a percepção aqui da Yud, nesse sentido, é uma percepção mais tensionada. Né? Uma percepção não tanto do lado positivo desse amor, mas desse lado negativo. Né? Essa natureza, se for essa leitura, é uma natureza maligna também. É uma natureza, a maldade, a malignidade faz parte do ser humano, né? Então, né, o foco que ela está dando não seria tanto nesse afeto desejoso de se coligar, mas seria nesse impulso para destrutividade, que é um pouco o que ela defende nesse artigo, no trabalho mais longo dela, né, que foi doutorado. Aí ela diz: a dimensão da destrutividade, inegável no conto A Quinta História e na Travessia Infernal de GH, constitui face inequívoca na obra de Clarice Lispector. Combustível de uma narrativa transgressora, impulsionada pelo movimento sádico, devorador do outro e muitas vezes da própria palavra, o mal arma e trama o novelo dos enredos mais variados. da Tentação pelo Gosto do Mal, de Joana, protagonista do romance de estreia da autora, Aberto Coração Selvagem, passando pela Alma Atormentada e Demoníaca, da pré-adolescente Sofia, do conto Os Desastres de Sofia, ou pelo Crime da Cruel Ofélia em A Legião Estrangeira, até o questionamento crucial da narradora do conto O Búfalo, onde aprender a odiar para não morrer de amor. Daí propor para a literatura de Clarice uma estética do negativo, que faz do mal e da morte ingredientes ineludíveis na receita da arte de viver. E particularmente no caso clariciano, na receita de narrar. Né? Então a ideia de falar de receita, de narrar, tem a ver com essa história também. Mas o que a Yildiz está falando aqui é essa dimensão do mal, né, como algo constitutivo da Clarice, como algo que a conecta com um autor que a princípio não parece ter muito a ver, que é o Machado de Assis, como a gente comentou, né, e que pensando nessa história que se repete sisificamente, né, em que aquilo que é reposto é essa morte constante, né, é quase como se essas cinco histórias fossem, na verdade, seis histórias, né, porque são todas essas histórias que a gente viu orbitando essa ideia de morte, mais a história que a gente leu. Né, a história que a gente leu repõe de uma outra forma, né, tudo aquilo que a gente estava vendo. Né? Então, é quase como se ela produzisse esse loop, né, de morte, de assassinato, de reposição, o tempo todo, né, dessa destrutividade. Certo? Tranquilo? Diga.
É, tem uma coisa curiosa, que o Leibniz, ele fala que o espaço e o tempo são relativos. É um dos primeiros caras que vai falar isso, que também cabe com a história dela, né, que ela fica voltando para o começo, então a gente não tem um espaço, a gente sabe que acontece de madrugada a maioria das coisas. Uhum. Vai amanhecer em algum ponto. Mas não, aí como a história fica sempre voltando, ela, tá, que prédio é esse? A gente não faz ideia do espaço e do momento, no período do tempo que se faz.
É, ele tem poucas indicações, mas ele é bem difuso mesmo, né? Ele fala da cozinha, da área de ladrilho, da área de serviço, né? Então são elementos aqui que de fato produzem essa indeterminação de algum modo, né? Mais alguma coisa? Tranquilo? Muita brisa, pouca brisa? Então a gente continua a falar de Clarice Lispector na próxima segunda-feira, né? A gente vai falar, vai ser nossa última aula sobre a Clarice especificamente, vai ser sobre o texto mineirinho, tá bom? E aí na outra quinta a gente fala sobre o Chico Buarque. Então fiquem bem, bom final de semana, até a próxima.